África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Portanto, África, Vozes Femininas, a nossa voz desta semana é a Sua Excelência a Embaixadora de Moçambique junto do Governo Italiano, a doutora Carla Elisa Luiz Mucavi, à qual damos as boas-vindas e agradecemos muito por ter aceito o nosso convite a participar nesta rubrica.
Obrigada, eu é que agradeço poder dar também a minha voz a este serviço que eu tenho seguido com muita atenção e que, de fato, reconheço o bom trabalho que tem realizado.
Oh, muito obrigada, este é um encorajamento. Portanto, o nosso convite à senhora embaixadora a estar cá nos estúdios connosco, na rubrica África Vozes Femininas, este convite vem a propósito do Dia dos Heróis Nacionais Moçambicanos, que se comemorou no passado dia 3 deste mês de fevereiro, dia 3 que marca, recorda a trágica morte de Eduardo Mondlane, que foi o fundador da Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, e ele faleceu, infelizmente, em 1969, na Tanzânia, através de uma carta-bomba, de uma carta que continha uma bomba e que o matou instantaneamente. Mas este ano ocorre também o 25º aniversário da morte de um outro grande líder moçambicano em acidente aéreo na África do Sul. Isto foi em 1986 e estamos a falar naturalmente de Samora Machel, que deu continuidade à luta iniciada por Eduardo Mondlane, fundou o Estado moçambicano e foi o primeiro presidente da República Moçambicana, portanto do país independente. A ele o Estado moçambicano dedica todo este ano para marcar estes 25 anos da sua morte. Portanto, de que forma, senhora embaixadora, é que Moçambique vai recordar este líder ao longo deste ano?
Como é que o faremos? Recordando através de palestras onde nós temos também que transmitir à juventude aquilo que foi a vida e a obra de Samora Mora, através, portanto, de eventos de vária ordem. Eu vou dar o exemplo aqui na Itália, onde no dia 6 de fevereiro, infelizmente, não conseguimos fazer propriamente no dia 3, mas no dia 6 juntamos a nossa comunidade aqui na Itália, que é uma comunidade não muito grande, de cerca de 450 membros dispersos pelas várias regiões da Itália, mas conseguimos reunir cerca de 50 moçambicanos e tivemos um debate para recordar este líder africano, este líder nacionalista. E porque Samora Machel, na verdade, deu continuidade à luta, libertou o país e constituiu o primeiro Estado moçambicano, e os seus ideais, os ideais de liberdade, os ideais de democracia, os ideais de criar cada vez mais e melhores condições para satisfazer o seu povo, são estes que hoje continuam na atual República de Moçambique.
Portanto, no país, os eventos vão ser essencialmente palestras sobre o pensamento de Samora Machel?
Palestras sobre o pensamento. Uma das coisas muito interessantes que foi decidido pelo governo moçambicano foi também de erguer monumentos em todas as 11 províncias do país, homenageando esta figura, através da qual a sua presença ficará sempre patente no nosso país. Mas serão basicamente, de fato, palestras falando do seu pensamento, dos seus ideais, da sua obra, nas escolas, nos diferentes bairros, em qualquer lugar que seja, sobretudo nas escolas, porque, de fato, são esses valores que nós queremos que perpetuem e são os jovens que, de fato, vão dar continuidade àquilo que Samora fez e àquilo que Samora era.
Há quem diga que quando ele morreu, tragicamente, ele teve um funeral faraónico, mas que se enterraram também um bocado os seus ideais.
Os seus ideais, não acredito que tenham sido enterrados, porque são estes que nos inspiram, que inspiram o governo, que inspiram a sociedade moçambicana, neste percurso que sempre, de fato, percorremos para criar sempre um Moçambique melhor, independentemente de todos os desafios, os constrangimentos que existem, mas a libertação do homem, a libertação da terra, a necessidade de formar um novo homem. Ele falava sempre de formar um novo homem, este homem que não é preconceituoso, este homem que não é tribalista. Uma das coisas que o presidente Samora defendia, a unidade nacional, porque a colonização em Moçambique também tinha criado este sentimento de racismo, de tribalismo, e ele defendia a unidade, a unicidade daquele povo, que nós éramos todos iguais, independentemente das nossas diferentes línguas, regiões, e religiões e cores. E, portanto, não vejo como estes ideais possam morrer, porque são estes que nos guiam no nosso presente e para o nosso futuro.
Eduardo Mondlane precedeu Samora Machel, né, nessa luta, foi também assassinado. Acha que ele foi também suficientemente valorizado, comemorado na memória dos moçambicanos? E este ano não seria um ano, talvez, para celebrar os líderes, os mártires da luta de libertação, não só Samora Machel?
De fato, como bem o dissemos e também o disse no início, que o 3 de fevereiro é o dia em que nós recordamos os nossos heróis. Os heróis, aqueles que tombaram combatendo para um Moçambique livre e justo, e todos aqueles que ainda hoje, e mesmo depois da independência, sempre dedicaram o seu esforço e sacrifício para que Moçambique fosse um país próspero, um país onde todos se sintam bem. E o 3 de fevereiro é exatamente o dia em que Eduardo Mondlane, o primeiro presidente da Frelimo, desta frente que levou a luta à independência, morreu, e foi por isso, reconhecendo os seus feitos, as suas realizações e as suas ações, que houve esta decisão de o Dia dos Heróis fosse no dia em que Mondlane morreu. E todos os anos, os nossos líderes são, na verdade, de fato, recordados. Este ano, a particularidade, como me referi, em enfatizar a figura de Samora Machel, é exatamente porque são 25 anos do seu desaparecimento. E nós fizemos também para o Mondlane, quando decorreram 25 anos, quando foram os 40 anos de desaparecimento do Mondlane, também tivemos uma grande celebração, onde praticamente fizemos também aquilo que estamos a fazer para Samora, porque, de fato, os ideais destas duas figuras e de outras também que tombaram continuam atualíssimos.
Alguém me fez notar que a figura de Samora Machel está impressa em muitas, muitas notas da moeda moçambicana, enquanto que Eduardo Mondlane não aparece em nenhum.
Veja que estamos a falar de uma coisa que eu própria nunca tinha notado. Talvez teria me preocupado em querer perceber melhor. Mas o que talvez eu poderia dizer em torno disso é que a moeda moçambicana foi cunhada depois da independência nacional. E depois da independência nacional, portanto, esta figura aparece como o primeiro presidente de um Estado livre, e talvez daí que tenha se destacado. Mas isso não significa que, de fato, Eduardo Mondlane tenha ficado de lado, porque é uma figura que não continua muito presente, e é reconhecida, os seus ideais são defendidos. E eu digo que, de fato, tanto uma como a outra são figuras indeléveis na história de Moçambique.
África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
Falemos um bocadinho da comunidade moçambicana, que já dizia antes, que é uma comunidade não muito numerosa, espalhada pelas diversas regiões da Itália. Fala-nos um bocadinho mais das suas características, como é que mantém o contacto com as pessoas aqui.
Obrigada. De fato, a comunidade, como dizia, não é uma grande comunidade em termos de números, mas é uma comunidade sempre interessada em acompanhar os desenvolvimentos do país. há sempre um grande movimento contactando a embaixada, porque uma das coisas que a nossa comunidade tem, há um contacto regular com a embaixada, nós estabelecemos um mecanismo de comunicação através de um banco de dados que nos permite, de fato, sempre transmitir aquilo que são informações que possam interessar a nossa comunidade, e eles estão muito atentos em saber, através da embaixada, o que é que há, o que é que acontece. Acabamos agora de celebrar o 3 de fevereiro, onde muitos deles aderiram. Não é uma comunidade homogénea, nós temos desde estudantes, temos também muitos moçambicanos que vieram por causa da situação familiar, temos também vários trabalhadores domésticos, mas é uma comunidade que sempre que tem oportunidade gosta de estar junta, e por isso não faltam momentos de convívio através dos quais e temos a oportunidade de saborear a gastronomia, dançar um bocadinho da cultura moçambicana. E eu, sempre que me desloco a uma região diferente daquela onde vivo, que é a região Lácio, quando vou ao norte, ao centro, ao sul da Itália, faço questão de, através dos meios de comunicação, informá-la, e eles têm sempre procurado aproximar-se para conversarmos e dizerem aquilo que fazem, aquilo que gostariam de fazer para Moçambique.
Estão organizados em associações? Tem alguma forma de agregação entre eles?
Este, de fato, é um esforço que temos vindo a desenvolver. Já temos experiência de duas associações, uma que é constituída pelos Amigos de Moçambique, onde estão também incluídos vários italianos que se encontram no norte da Itália. Aqui, né, em Roma, temos uma que se constituiu há 3 anos atrás, que é a de Jore, que também junta uma grande parte da comunidade residente. Temos uma grande experiência também de moçambicanos que estão nas escolas católicas. É uma associação esta que é, de certa forma, homogénea, que também tem se reunido de 2 em 2 anos. É a MOCAT, Moçambicanos Católicos em Moçambique, na Itália, mas que também envolve leigos. Portanto, procura sempre uma forma, de fato, de agregação que lhes permite não esquecer de onde vem e promover a moçambicanidade e defender o patriotismo moçambicano. Uma das coisas interessantes que nós temos dentro da nossa comunidade é que não temos situações de ilegalidade. Muitos dos nossos connacionais estão integrados, aqueles que trabalham, também temos boas informações daquilo que é o desempenho e da forma, de fato, como eles se relacionam neste país.
Estamos num programa que se chama África Vozes Femininas, em que damos espaço às mulheres africanas, e já tenho notado que há várias mulheres africanas na diplomacia aqui em Roma, outras embaixadoras como senhora, conselheiras, etc. Como é que vê esse grupo?
Na verdade, tem sido motivo de grandes elogios, sobretudo à África. Neste momento, portanto, no grupo das embaixadoras africanas, são cerca de 8 embaixadoras, e este é um recorde que não se encontra nem no grupo dos europeus, nem no grupo dos asiáticos, nem no grupo da América Latina. Mas isto mostra, de fato, a força da mulher africana, que se destaca, que se forma, e a partir da qual, portanto, vai ocupando o seu espaço merecido. E falando de Moçambique, portanto, o governo moçambicano, sob a liderança do presidente Guebuza, ele é muito atento à questão da mulher. E é por isso que nós encontramos a mulher a destacar-se em várias etapas e em vários setores da sociedade.
São 8 num universo de quantos embaixadores africanos?
Embaixadores africanos são 35.
35.
Sim, apesar, ainda de fato é uma coisa muito interessante, porque me dizem sempre, mas o grupo das mulheres, e eu sempre digo, mais de 35 embaixadas, 8 mulheres, ainda não é nada.
Pois é.
Mas o que destaca este grupo é que, de fato, as mulheres aparecem quando devem, intervêm, participam e lideram, e é por isso que sobressaem. É por isso que sobressaem. Há vários comitês, há várias atividades que são sempre, de fato, dadas às mulheres, porque há certeza
aqui os objetivos para que, de fato, foram criados estes comitês, as tarefas sempre são cumpridas. Portanto, penso que esta é uma das particularidades com que faz que a mulher seja notada neste ciclo do nosso grupo africano, mas não só mesmo interagindo com outros grupos, sobretudo a nível das organizações internacionais. E é um grupo que se relaciona, é um grupo que debate, é um grupo que se encontra e é um grupo, de fato, interessante e importante, que joga o seu papel e que nos prestigia.
Mas já tenho ouvido os africanos aqui, os imigrantes sobretudo, que não são poucos, dizer que não sentem a presença dos seus embaixadores, dos embaixadores da África, e quando os imigrantes têm problemas, que são dois mundos muito separados, é assim, na sua opinião?
Penso que temos que fazer mais. Talvez nós temos feito mais com as nossas próprias comunidades, e não tanto com o conjunto da diáspora africana que está na Itália. Eu sinto que há mais a fazer, mostrar à nossa comunidade que a nossa presença também tem em vista proteger os interesses da diáspora africana. Há uma grande iniciativa que está sendo levada a cabo pela União Africana no sentido de promover encontros que possam permitir, de fato, compreender melhor e aprofundar as dificuldades ou os grandes desafios que a diáspora africana tem pela Europa em frente. A África do Sul está em frente disso e nos nossos fóruns das embaixadas africanas, nós temos sempre tido a atenção de falar desta questão. E eu penso que as grandes limitações que estas embaixadas às vezes têm não permitem fazer o muito que poderia-se fazer, mas a preocupação está lá. A nossa presença aqui é também para proteger, defender e entender a diáspora. E sempre que temos interagido com as autoridades italianas a todos os níveis, nós temos defendido a questão da imigração, a questão da integração, a questão do trabalho, que é uma das preocupações muito grandes. Portanto, estas são agendas dos nossos debates. Talvez até não sejam assim muito visíveis, porque a característica do diplomata é não levar as coisas à imprensa. Mas há um grande trabalho que é feito através do grupo diplomático, no sentido de fazer valer os interesses da diáspora.
Uma das coisas de que a diáspora africana aqui se queixa é que não tem um espaço de encontro enquanto continente.
Estamos a procurar, de fato, um local que nós poderíamos chamar a Casa da África em Roma. E eu penso que se um dia nós conseguirmos um espaço desta natureza, poderá ser o primeiro passo para podermos ter um local onde, de fato, poderemos promover a nossa cultura, interagir talvez um bocadinho mais. Mas eu penso que a falta desta casa não impede com que a gente possa interagir.
Então, senhora embaixadora, doutora Carla Elisa Luiz Mocavi, embaixadora de Moçambique, junto do Estado italiano e representante do seu país junto da FAO e do PAM, muito lhe agradecemos por ter estado connosco aqui na rubrica África Vozes Femininas e esperamos ter outra oportunidade.
Obrigada.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.